Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Olá, hoje é quinta-feira, dia 5 de dezembro de 2024. Chegamos para sintonizar a frequência de uma sociedade mais justa para todas e todos. Eu sou Afonso Bezerra e sigo na apresentação aqui do Bem Viver para ecoar essa proposta em cada mente e coração conectado aqui com a gente. Então, estamos no ar para falar de agroecologia, saúde, reforma agrária, literatura marginal e muito mais. Então, vem com a gente que o programa está só começando. Bora nessa conferir os destaques do dia? Legado na resistência. Organizações lamentam a morte de Antônio Canuto, referência na luta por terra. Missão Sementes de Solidariedade no Rio Grande do Sul apoiou mais de 5 mil pessoas após enchentes no estado. MST realiza atos da jornada de luta por direitos e reforma agrária. Deputada Célia Chacriabá do PSOL protocola PL e vai aos Estados Unidos contra uso de agrotóxicos no Brasil. Literatura marginal. Conversamos com o escritor Wesley Barbosa, autor da obra Viela Ensanguentada. E começou em Curitiba a 21ª edição da Jornada Nacional de Agroecologia. Saberes e sabores quilombolas são celebrados em cestas de Natal em Minas Gerais. Então, tem esses, mas tem bem mais aqui no programa que começa agora mesmo. E nos despedimos de Antônio Canuto, membro histórico da CPT, a Comissão Pastoral da Terra. Ele deixa um legado de atuação contra a pobreza e pela garantia de direitos, em especial dos povos da terra. Canuto é uma referência na luta por terra no Brasil e deixa um legado de resistência contra as violências do latifúndio. Ele foi um dos fundadores da CPT ao lado de Pedro Casaldáliga e de Dom Tomás Balduino. Vamos saber mais na reportagem com locução de Douglas Matos.
Ativista histórico da luta contra a concentração fundiária no Brasil e um dos fundadores da CPT, a Comissão Pastoral da Terra, Antônio Canuto morreu na madrugada da última terça-feira, dia 3, em Goiânia, aos 83 anos, após um infarto. Conforme pediu, será enterrado às margens do rio Araguaia, na cidade de Santa Terezinha, no Mato Grosso, onde teve longa atuação como padre. Organizações do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e o CIMI, Conselho Indigenista Missionário, lamentaram a morte de Canuto, descrito como um fiel defensor dos mais pobres, em especial dos povos da terra. A nota do MST começa com uma citação do próprio Antônio Canuto. Abre aspas, é da maior importância a indignação diante dos que concentram a terra, dos que se locupletam às custas do sangue e suor dos trabalhadores do campo. Fecha aspas. Nascido em Caxias do Sul em 1941, Canuto passou por Campinas, no interior paulista, e chegou aos 30 anos à cidade de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso, onde atuaria por grande parte da vida. Era 1971, tempo de forte repressão da ditadura, quando Canuto se juntou à equipe pastoral da Prelazia de São Félix. Seu coordenador na época era Pedro Casaldáliga. Foi com ele Dom Tomás Balduino e outros bispos que em 1975 Canuto fundaria a CPT. Foi uma reação à exploração e expulsão de terras de trabalhadores rurais, poceiros e peões, em especial diante dos projetos desenvolvimentistas na região amazônica. Por esse engajamento que antecedeu a própria entidade é que Canuto se apresentava como agente pré-histórico da CPT. Em 1977, ele se mudou para Goiânia para atuar como coordenador no Escritório Nacional. Ao longo dos anos, foi também secretário da Coordenação Nacional e impulsionador do setor de comunicação, além de ter sido conselheiro permanente até o fim da vida. Depois de se aposentar, em 2016, Antônio Canuto publicou dois livros, Resistência e Luta, Conquista um Território no Araguaia Mato-Grossense, da editora Outras Expressões, de 2019, e Ventos de Profecia na Amazônia, 50 anos da Prelazia de São Félix do Araguaia, pela editora PUC Goiás, de 2021. No fim da nota de pesar, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra afirmou que Canuto, amigo do MST, seguirá vivo nas ocupações e estará presente em cada ofensiva contra o agronegócio e o latifúndio. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
Vale sempre lembrar agora e sempre o que disse Antônio Canuto. É da maior importância a indignação diante dos que concentram a terra, dos que se locupletam às custas do sangue e suor dos trabalhadores do campo. Agora, vamos falar sobre uma iniciativa no Rio Grande do Sul. É a missão Sementes de Solidariedade. A campanha surgiu após as enchentes que atingiram o estado entre abril e maio deste ano. Dezenas de organizações participaram da iniciativa que apoiou agricultores e agricultoras afetadas pela tragédia. A missão fez um balanço de suas atividades e destacou que mais de 5 mil pessoas do campo foram atendidas. Cerca de 80 toneladas de sementes foram compartilhadas, 50 mil árvores plantadas, entre outras atividades realizadas. Vamos conferir na reportagem de Marco Antônio Corbari, com locução de Daniel Lamy.
A ação emergencial Sementes de Solidariedade realizou um encontro de prestação de contas no convento franciscano São Boaventura, em Imigrante, no Rio Grande do Sul. A iniciativa é desenvolvida por movimentos sociais, populares e pastorais em socorro a famílias camponesas e agricultoras atingidas pelas enchentes deste ano. Representantes da maior parte das 23 organizações que compõem o coletivo da missão estiveram presentes, juntamente com voluntários e voluntárias. O ato realizado na última semana de novembro contou ainda com representantes dos atingidos e atingidas para celebrar os resultados e avaliar até onde será possível chegar. Frei Sérgio Gorgen, diretor do Instituto Cultural Padre Josimo, participou do encontro. Em conversa com a reportagem, ele fez uma análise otimista da missão.
A missão Sementes da Solidariedade trouxe e traz o germe da esperança, que inclusive a semente ela tem dentro dela, o germe da vida, que faz com que, uma vez plantada, ela brota, ela cresce, ela se transforma em frutos. Assim também, a organização social, a solidariedade, o abraço, a presença no momento difícil, fez com que esta missão fosse um diferencial importante das famílias que foram duramente atingidas e que essa missão pôde se constituir num momento forte de reerguimento, reconstrução, esperançar.
Frei Sérgio explica que ainda foram realizadas outras ações em paralelo à missão, que garantiram doações de sementes e mudas para indígenas. Entre os povos contemplados estão Caigangue, Terenas, Embiá Guarani e Guarani Kaiowá, de alguns territórios de Santa Catarina e do Mato Grosso do Sul. A missão Sementes de Solidariedade conseguiu auxiliar mais de 5 mil famílias em 278 comunidades atingidas, localizadas em 77 municípios. Foram realizadas entregas de kits para a retomada da produção de subsistência, ou seja, produção de alimentos para a família, animais e trocas ou comercialização do excedente. As doações continham sementes de milho, feijão e hortaliças, ramas de mandioca, bem como mudas de árvores frutíferas e nativas e batata doce, entre outros itens. Imagens das roças replantadas depois da tragédia com as sementes da missão têm sido compartilhadas quase todos os dias entre os participantes. Isso como destaca Jacira Ruiz, secretária executiva da Cáritas do Rio Grande do Sul.
A missão Sementes de Solidariedade nasceu como uma campanha e está se tornando um movimento. Para quem dela participa, a experiência se torna um divisor na vida, porque a realidade vista, vivida e ouvida penetra na consciência e no coração de todos e todas. A dor da Mãe Terra e de quem nela habita nos chama à conversão ecológica para que tenhamos um lugar mais seguro e habitável, bom de se viver para todos e todas.
Ao todo, a campanha arrecadou mais de R$1.200.000 por meio de doações recebidas de praticamente todo o território nacional e até do exterior. Além dos custos operacionais, os valores viabilizaram a destinação de quase 60 mil quilos de sementes de milho e mais de 30 mil sementes de hortaliças e de mudas de árvores nativas. Também entram na lista cerca de 5 mil sementes de arroz e aproximadamente 3 mil mudas de batata doce, entre outras. Para Maurício Queiroz, da CPT, Comissão Pastoral da Terra, a missão tem sido fundamental no apoio às famílias camponesas atingidas pelas tragédias climáticas. Queiroz destacou o ânimo elevado para seguir a atuação de forma continuada.
A missão Sementes de Solidariedade tem sido fundamental no apoio às famílias camponesas atingidas pelas tragédias climáticas. Este encontro de hoje foi fundamental, foi um momento especial para avaliarmos a caminhada até aqui e planejarmos as próximas ações. Importante destacar que a equipe de voluntários e voluntárias está com muita esperança e energia para seguir em frente à missão que deve ser permanente.
Além de camponeses e camponesas atingidas pelas enchentes, a missão Sementes de Solidariedade reverberou outras ações no entorno social da tragédia socioambiental que assolou o estado. Uma mostra disso foi o trabalho ecopedagógico desenvolvido na Escola Estadual de Ensino Médio de Capitão, no Vale do Taquari. Lá, um grupo de professoras e alunos participaram da atividade para deixar seu testemunho. Manuela Salton, de 16 anos, foi a porta-voz do grupo para agradecer aos voluntários que foram até a escola e levaram as sementes crioulas e mudas compartilhadas no projeto.
Eu gostaria de agradecer esse projeto da Sementes da Solidariedade e trouxeram o projeto e levaram as sementes e mostraram a importância dela para o benefício da saúde e que a semente boa é a semente sem venenos.
No mesmo sentido, Riquelme Giareta, 16 anos, se mostrou orgulhoso relatando o caso do milho crioulo que ele mesmo plantou e cuidou de forma agroecológica. Ele comparou o resultado com o milho transgênico plantado nas proximidades, manejado com agrotóxicos.
No dia que teve o projeto na nossa escola, eu peguei algumas sementes de milho e esperei meu pai plantar com o trator para fazer a roça e para fazer a experiência e plantei em um outro cantinho, no mesmo dia. E quando ele passou o veneno, deu para ver que o milho parou um pouco de crescer por alguns dias e o que eu plantei continuava vindo sem veneno. E hoje dá para ver que o meu é mais alto e ele é mais verde.
Tawane Hitt, de 16 anos, também aprendeu com o projeto a importância e as vantagens das sementes crioulas, sem aditivos químicos.
No dia que eles vieram à escola, então, já levei as sementes e as mudas para casa. Meu pai já se prontificou a plantar. Ele relatou que a plantação está sendo muito boa. Estão vindo todas saudáveis, bem bonitas. E ele sempre costuma lembrar a importância de uma plantação sem veneno, né?
Representantes das famílias visitadas pelos voluntários e voluntárias da missão, que depois receberam os kits para a retomada da produção, também deixaram seus relatos. Arlete da Rosa veio de Maravalha, Cruzeiro do Sul. Ela contou que pouco conhecia dos movimentos que fazem parte da missão e foi justamente com a atuação dos voluntários e voluntárias que passou a conhecer.
Receber a semente para plantar foi muito bom. E hoje meu marido sai de casa capinando o aipim, que já nasceu, está bonito. E o milho também está bonito e as outras sementes todas estão produzindo. A gente se sente agradecido de ter alguém para nos doar esperança. Isto é esperança.
Dona Sandra Maia, de Travessão Mariante, Venâncio Aires, também agradeceu a todos e todas que participaram da ação. Ela deixou como exemplo o plantio do milho recebido na partilha.
Para mim foi uma experiência a mais que eu tive. E a semente também, a gente já plantou. Em seguida, a gente já colhe milho verde para venda, né? É muito bom.
No final do ato, os participantes realizaram um momento de espiritualidade no jardim do convento e receberam mudas de flores, como forma de gratidão pelo envolvimento na ação. Segundo os organizadores, todos foram convocados a manter ativa a mobilização, garantindo que a missão Sementes de Solidariedade passe a ter um caráter permanente. Neste mês de dezembro, e também em janeiro, está previsto um retorno aos territórios atingidos para seguir com o trabalho de mobilização. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Marcos Antônio Corbari, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Locução, Daniel Lamir.
Música.
E aí, quer ajudar na continuidade dessa campanha? As organizações que integram a missão informaram que as ações de arrecadação de fundos e de doações seguirão abertas. Confira os dados para envio na versão online desta matéria, que está disponível no site do Brasil de Fato Rio Grande do Sul. Anota aí o endereço, é brasildefators.com.br. Repetindo, é brasildefators.com.br. E também temos a versão no site brasildefato.com.br. E a gente destaca agora a chamada Jornada de Luta por Direitos e Reforma Agrária Popular. Essa mobilização segue inativa pelo país para cobrar o avanço do direito à terra e denunciar injustiças no campo. No Rio Grande do Sul, famílias acampadas do MST iniciaram uma vigília na sede do INCRA em Porto Alegre. A principal reivindicação do grupo é o avanço nos processos de reforma agrária, que estão paralisados há mais de uma década. Cerca de 1.500 famílias seguem acampadas no estado e o movimento cobra uma celeridade no assentamento delas. Para isso, o governo federal deve avançar nas vistorias e compras de terras para possibilitar o processo. João Onofre, da Coordenação Estadual do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, participa do ato.
A gente veio para cá num grupo de 250 famílias, para uma vigia aqui no INCRA, né, para cobrar agilidade na efetuação do negócio da aquisição de áreas aqui para o Rio Grande. Né. Então, para as famílias acampadas, que a gente tinha uma previsão de sair área ainda este ano. Então, a gente veio para cá nessa vigia com tempo indeterminado. A gente não sai daqui sem ter uma conquista. Então, o nosso lema aqui é Natal com Terra. Então, as famílias vieram para cá e vão permanecer aqui. A gente está aguardando que Brasília se manifeste para conversar com nós, para a gente agilizar essa negociação.
Também na manhã de ontem, em Pedras Altas, no Rio Grande do Sul, famílias do MST ocuparam duas fazendas. No momento, seguem acampadas 170 famílias do acampamento Sebastião Salles, de Hulha Negra. Clério Renato, mais conhecido como Xará, que está acampado há 9 anos, participa da vigília no INCRA da capital gaúcha. Ele destaca a falta de progresso nas negociações nesse período.
E a gente já vem aí há 9 anos e 8 meses, numa luta muito árdua, né? Eu mesmo, minha família, já temos mais 2 filhos embaixo da lona. Num período onde peguei um Bolsonaro aí, mais o Temer, 6 anos sem progresso nenhum. E muito desse tempo, às vezes, sem alimentação nos acampamentos. Então a gente está nessa vigília aqui esperando que agora com o governo Lula a gente tenha algum progresso na negociação de pelo menos 3 áreas que a gente pretende que é a nossa luta hoje. Então é bastante que os companheiros já passaram aí, a gente vem muito tempo sofrendo, às vezes sem lona, e esperemos que até Natal a gente esteja no assentamento.
No INCRA estão 250 famílias de 3 acampamentos. Um deles é o Herdeiros da Luta, de Tupã-Siretã, com 1 ano de acampamento. Com esse mesmo período também seguem famílias do Cepé, Tiaraju, da Encruzilhada do Sul. O terceiro acampamento é 8 de março, de Charqueadas, com 11 anos de acampamento. A mobilização cobra medidas concretas para garantir terra e condições de vida dignas às famílias envolvidas. Vamos seguir acompanhando aqui no Bem Viver a jornada de luta por direitos e reforma agrária popular e deixar você por dentro de tudo que está acontecendo nestas mobilizações. E a gente destaca agora uma iniciativa da deputada federal Célia Chacriabá contra o uso de agrotóxicos. A parlamentar do PSOL de Minas Gerais busca apoio internacional para ampliar a denúncia sobre as violações aqui no Brasil. Ela segue em Washington, nos Estados Unidos, onde participa de uma missão parlamentar pela ação climática. Célia Chacriabá vai ecoar os impactos da contaminação por venenos entre as populações indígenas do Brasil. O evento começou ontem, dia 4, e segue até amanhã, dia 6, na capital estadunidense. O Dia Mundial de Luta contra os Agrotóxicos foi celebrado na última terça-feira, dia 3. A data é uma memória de um grave acidente ocorrido em 1984 na Índia. E a pobreza e a extrema pobreza no Brasil chegaram ao menor nível desde 2012, minha gente. De acordo com o IBGE, a queda foi puxada por ocupação e benefícios sociais. As mulheres e pessoas negras ainda são as mais afetadas pelas desigualdades, Vamos saber mais detalhes dessa história na reportagem com locução de Douglas Matos.
No ano passado, o Brasil alcançou os níveis mais baixos de pobreza e extrema pobreza desde 2012, quando o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, iniciou a série histórica. A informação é da pesquisa Síntese de Indicadores Sociais 2024, divulgada nesta quarta-feira. Os dados mostram que, em um ano, 8 milhões e 700 mil pessoas saíram da pobreza no país. Em percentual, o índice passou de 31,6% para 27,4% nessa situação comparada ao total da população brasileira. No mesmo período, aqueles que estavam em extrema pobreza passaram de 12 milhões e 600 mil pessoas para 9 milhões e meio de brasileiros, uma diferença de mais de 3 milhões, saindo de 5,9% para 4,4% da população. Para calcular os dados, o IBGE utiliza os parâmetros de renda estabelecidos pelo Banco Mundial. Estão em situação de pobreza aqueles que ganham abaixo de R$ 665 por mês. Já para definir quem está em extrema pobreza, o valor é de cerca de R$ 209 por mês. Um dos fatores que levaram ao recuo dos números, principalmente dos dados de extrema pobreza, são os programas sociais do governo federal. Não fossem as políticas sociais, a proporção de pessoas extremamente pobres teria subido de cerca de 4% para mais de 11% do total da população. A taxa de pobres, por sua vez, teria aumentado de cerca de 27,5% para aproximadamente 32,5%. Outro motivo apontado pelo IBGE é o aumento de pessoas ocupadas, com ou sem vínculo empregatício, que também atingiu o maior contingente desde 2012. Em 2022, para se ter uma ideia, eram 97 milhões de pessoas ocupadas. No ano seguinte, 2023, quase 101 milhões. As evoluções, no entanto, não foram as mesmas para os diferentes grupos da sociedade. Os brasileiros das regiões Norte e Nordeste, as mulheres e as pessoas negras ainda são as mais atingidas pelas desigualdades. Os pobres, por exemplo, somam 47% da população do Nordeste e 38,5% do Norte. Nas outras regiões, os índices caem para aproximadamente 18% no Sudeste e no Centro-Oeste e cerca de 15% no Sul. O cenário se repete para os extremamente pobres, 9% no Nordeste, 6% no Norte, 2,5% no Sudeste, 1,8% no Centro-Oeste e 1,7% no Sul. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira. Locução, Douglas Matos.
Pois é, minha gente, os números nunca deixam dúvidas sobre as análises raciais no Brasil, não é verdade? E juntando as informações, os dados e as análises, ninguém pode deixar de valorizar o conhecimento sobre a questão racial no Brasil. Agora a gente compartilha aquela notícia que deixa muita gente, ó, cheia de orgulho. O Bem Viver faz parte de uma rede incrível de parcerias que retransmite o programa por todo o Brasil. Aproveitamos aqui esse momento para mandar aquele abraço carinhoso, especial, para todo mundo que faz essa articulação acontecer. É essa corrente que fortalece a comunicação popular no Brasil. E olha, já são quase 500 emissoras espalhadas pelo país que recebem e compartilham as nossas edições diárias. E uma boa notícia é que essa rede pode crescer ainda mais. Você pode fazer parte disso. Se você quer fazer parte, se juntar ao nosso time e conduz uma rádio, você dirige uma rádio aí e quer se juntar a essa parceria, é só se cadastrar no nosso site, radiobrasildefato.com.br. E quando você chegar lá, clique em Como Ser Uma Rádio Parceira. Pronto, tá feita a parceria. Ah, e não se esquece, hein? Além de sintonizar nas rádios, você também pode ouvir o Bem Viver nas principais plataformas de podcast. Você pode acompanhar o programa no seu ritmo, a qualquer hora, fazendo aquela faxina, na academia, dando aquela caminhada. É só acessar o site do Brasil de Fato ou procurar no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. E o papo agora é sobre literatura marginal. O nosso amigo Lucas Weber, que está curtindo merecidas férias, mas antes de sair para o descanso, conversou com um escritor de mão cheia. A entrevista é com Wesley Barbosa, E a gente vai ouvir esse papo agora mesmo, vamos ouvir.
E o Bem Viver de hoje tem a alegria de receber o escritor Wesley Barbosa, ele que já tem mais de 16 mil livros vendidos, isso de forma completamente independente, na boca a boca, na mão a mão, nas ruas, nos bares, inclusive pela internet. Esses 16 mil exemplares tratam de algumas publicações que ele tem de contos, e inclusive o primeiro romance dele publicado, isso em 2022, Viela Ensanguentada. Esse ano Wesley estava participando da Flip, a festa, a feira literária de Paraty, numa parceria inclusive com Pedro Cardoso, um dos amantes, um dos apreciadores da literatura dele, entre outros grandes amigos que ele tem, que ajudam a impulsionar esse escritor de forma independente, que a gente sabe que é uma luta conseguir publicar sem ter aí uma editora aí patrocinando, ajudando. Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais, mas antes de tudo, Wesley, que alegria tê-lo conosco, obrigado pela disponibilidade para atender aqui o Brasil de Fato, viu, amigo?
Eu que agradeço, Lucas, e como ouvinte da Brasil de Fato, para mim é uma grande alegria poder participar e falar um pouco do meu trabalho e também da literatura independente que está sendo produzida na periferia e por inúmeros autores que, mesmo não estando nas livrarias, estão alcançando os leitores.
Maravilha, na alegria toda nossa, ainda mais sabendo aí que já é da casa, ficamos felizes de saber disso, viu, Wesley? E quero falar justamente sobre esse teu abre aí, que tu já falou sobre alguns autores que não estão nas livrarias, que não estão publicados, mas estão sendo lidos, né? Eu quero te ouvir um pouquinho sobre isso, como que é essa tarefa de publicar sem ter uma editora, ainda mais num país como o Brasil, que é tão regrado pelas editoras, né? Parece que o que pode ser lido é o que é publicado por essas empresas. Que a gente fala editora, mas a gente pode chamar de empresa, no final, para as coisas ficarem um pouco mais didáticas, né? Que no final também é o capital que escolhe o que a gente quer ler, mesmo quando a literatura critica justamente esse meio de produção. Conta um pouquinho, então, como que foi alcançar 16 mil livros vendidos em ascensão, um número que está sendo atualizado aí, sem ter uma editora, Wesley?
Então, a princípio, eu fui publicado por uma editora do Capão Redondo, que publicou meu primeiro livro, O Diabo na Mesa dos Fundos, que é uma coletânea de 19 histórias. O editor desse livro foi o Ferrez, ele apostou no meu trabalho e fez 200 exemplares, esses 200 exemplares foram vendidos dessa maneira independente, e depois fizeram mais 1.000 exemplares, e aí eu notei que imediatamente que os meus livros não estariam nas livrarias, e que eu teria que ser o meu próprio distribuidor. Então eu trabalhava numa lanchonete, numa universidade lá em Santo Amaro, e quando dava o final do expediente, eu saía, passava por debaixo da catraca do ônibus para vender livros no centro de São Paulo, onde eu abordava as pessoas, me apresentando: meu nome é Wesley, sou escritor, sou de tal e tal lugar, posso te falar sobre o meu livro? E aí eu notei que eu tinha um certo talento para falar sobre o meu trabalho, né? Porque, afinal de contas, anteriormente, eu também trabalhava como vendedor ambulante. Eu comprava filmes e vendia, eu assistia os filmes para poder falar dos filmes para as pessoas e vendia. Então eu pensei, por que eu não posso vender o meu próprio livro? Quem melhor do que eu para fazer essa abordagem? E aí eu fui vendendo livros até o momento em que eu fui para a Flip em 2019 e vendi mais de 300 livros e comecei a viver dessa grana. E aí eu percebi que não precisava mas ter um trabalho formal, eu poderia viver da minha literatura. Então, foi mais ou menos daí que começou esse meu, vamos dizer assim, essa andança literária, né? Então, eu acabei me tornando um ambulante da literatura.
E Wesley, depois de ter passado por tudo isso, já ter conquistado uma marca expressiva, né? Que é 16 mil livros vendidos dessa forma, como um andante literário, te parece... o teu sentimento é de seguir esse caminho, apostar isso, apesar da dificuldade que eu imagino que deve ser, ou hoje, se uma editora bater na tua porta, seria um momento que você estaria disposto a conversar? Haja visto que tem grandes escritores periféricos que também são publicados por editoras, eu falei ali no começo que a gente tem que chamar de empresas, é óbvio que não é para jogar no lixo e jogar, né, chamar todo mundo de... como não tão interessados em publicar uma literatura com um contexto, não é isso, assim, só quis dizer que no final acaba entrando nesse contexto capital, capitalista, né? Mas, enfim, queria te ouvir um pouquinho sobre essa reflexão, se acabou sendo uma escolha que você vai seguir ou segue aí disponível, de repente, a dialogar, dependendo de como vier o convite.
No começo, era muito difícil, porque até então ninguém me conhecia. Então, eu tinha que batalhar ali e defender o meu livro De todas as maneiras, assim, no melhor sentido, né? Falando da qualidade do texto, como eu disse, quem melhor do que eu, né, para acreditar no meu livro? E esses 16 mil exemplares vendidos, na verdade, eu fui vendendo dessa maneira, de mão em mão, pela internet, vendi muitos livros pela internet. E aí, quando chegou em um determinado momento, eu comecei a ser convidado para fazer palestra em escola, ia ao Sesc e levando o livro, sempre levando o livro. De repente, as pessoas começaram a me procurar. Então, isso foi, de alguma maneira, se facilitando. Então, hoje eu saio muito menos. Faz 2 anos que eu não saio para a rua para ficar vendendo assim de mão em mão. Eu só vou nas feiras literárias. Então, eu descobri que eu ia às feiras, as pessoas que já conhecem o meu trabalho, né, uma grande parte das pessoas que me acompanham no Instagram, então elas já vão intencionadas a comprar o meu livro. Algumas editoras já me procuraram, não foi uma nem duas, e foram editoras grandes. Acontece que eu, no momento, eu estou cada vez mais querendo continuar sendo um autor independente, porque eu abri um selo chamado Barraco Editorial, que é com a intenção, porque barraco, primeiro, porque eu já morei em um barraco, e tudo no meio editorial tem que ser meio bonitinho. E barraco às vezes pode soar uma coisa assim meio estranha, mas quando eu criei a palavra, quer dizer, esse conceito para minha editora, foi justamente no sentido da resistência de uma pessoa periférica no mercado editorial. Então hoje eu estou muito feliz, eu sou a minha própria distribuidora por enquanto, mas logo eu pretendo distribuir nas livrarias também. E cara, eu estou sempre aberto a conversa assim, só que no momento eu estou feliz sendo um autor independente e estou publicando outros autores. Sabe por quê? Porque existe uma certa dificuldade de ter um diálogo, às vezes, com a editora. Por exemplo, uma editora grande cuida de muitos autores. Então, de repente, você quer falar sobre o livro, discutir sobre o livro de uma maneira assim mais atenta ao livro, e às vezes a editora vai tá cuidando de outros autores ali que já estão na casa. Então eu consigo, por exemplo, contratar um capista, um designer que vai fazer o projeto gráfico do livro, um bom revisor e até mesmo uma pessoa que possa editar o livro, né? Porque até então eu mesmo editei os meus livros. E aí eu percebi que eu preciso de outro olhar que não seja o meu para editar os meus livros. Mas eu tenho uma editora. Então eu acho que cada vez mais os autores vão se autopublicar. Primeiro porque, por exemplo, é como eu sempre digo, a melhor pessoa que vai cuidar do seu trabalho artístico é o próprio artista. A editora vai fazer, né, uma grande editora vai fazer uma bela distribuição, vai divulgar, mas no meu caso, no momento, eu estou bastante confortável eu mesmo fazendo pela minha editora.
Que legal saber disso, fico feliz que as editoras estão procurando, né? Você, como eu disse, são empresas que sim, estão intencionadas em ajudar que a literatura brasileira avance, mas a gente sabe que tem intenções, que as coisas acontecem a partir de algumas condições. Então a gente fica feliz quando vê um artista independente conseguindo prosperar, conseguindo publicar e ainda mais trazer mais gente para entrar nesse barco. Wesley, ainda falando um pouquinho dessa disputa editorial de publicação e de quem pode publicar no Brasil, queria te ouvir um pouquinho agora sobre as feiras e festas literárias, que me parece que é um movimento cada vez mais em ascensão no Brasil. Cada cidade está tendo, ainda mais cidades pequenas. Isso tem sido muito bonito, que vários grandes autores têm ido participar dessas festas, dessas feiras. A Flip, eu acho que acaba sendo aí o maior símbolo. A gente fica feliz de saber que você participou, ainda mais ao lado, por exemplo, de Pedro Cardoso ali, que apadrinhou um pouquinho da tua obra nesse sentido. E queria te ouvir um pouquinho disso. A gente tem que olhar com esses bons olhos, que nem eu estava trazendo, para essas festas, para essas feiras literárias, se ela tem sido importantes mesmo como impulsionadoras dessa literatura, e principalmente uma literatura não branca, uma literatura não dessa que publicou durante séculos no Brasil, mas uma literatura que consegue ser minimamente mais diversa. A gente estava até conversando esses dias com o Itamar Vieira Júnior, que ganhou o Jabuti mais uma vez, e ele comentou, a gente estava falando dessa vitória, que o Prêmio Jabuti, pela primeira vez na história, conseguiu premiar mais autores negros do que autores brancos, isso num recorte de 5 anos, né? Porque ele ganhou 2 vezes, Jefferson Tenório ganhou outra, então num corte de 5 anos, desses últimos 5 anos, teve mais escritores negros negros que escritores brancos. Queria te ouvir um pouquinho, então, como que a gente precisa olhar para esse movimento dessas feiras, feiras literárias estarem abrindo cada vez mais espaço para escritores negros, para escritoras mulheres, enfim, se a gente tem que olhar de fato com verdadeirismo, com genuinidade para todos esses olhos, e se talvez essas coisas estejam relacionadas, a expansão das festas com essa presença de autores não brancos, autores negros, mulheres, indígenas, enfim.
Eu acho genuíno e necessário que tenham cada vez mais festas literárias, feiras literárias, debates. Outro dia eu fui convidado para fazer uma fala num lugar que era onde me disse uma das programadoras do SESC, alguns autores não queriam ir porque era um lugar muito longe, lá no interior. Eu falei, pode me chamar que eu vou. E nesses lugares sempre tem alguém querendo ouvir falar de literatura. Só que, às vezes, como é um local muito afastado, né, às vezes tem essa dificuldade. Eu acredito que cada vez mais a literatura que está sendo produzida por pessoas pretas, pessoas trans, LGBT, enfim, tudo isso que todas essas pessoas que você comentou, até os ganhadores de prêmios do Jabuti, como o próprio Itamar Vieira Júnior ou o Jefferson Tenório, é que a periferia simplesmente tem a potencialidade de exprimir. Se a gente lê os grandes autores, feito, sei lá, Gorky, Dostoiévski, até o Machado de Assis, Lima Barreto, Carolina Maria de Jesus, vamos perceber que eles estão falando, de alguma maneira, a mesma coisa que esses autores provenientes das quebradas do Brasil, ou das minorias, né, como muitos gostam de dizer, que na verdade não é minoria, né, nós somos a maioria, é necessário, cara. E cada vez mais essas festas literárias, por exemplo, quando fecha um bar e é feito um sarau no lugar do bar, isso também é uma festa literária necessária. Ou simplesmente o sarau ele toma conta do bar e as pessoas abraçam isso, é porque há uma necessidade de que tenha cada vez mais movimentos literários que provoquem a discussão em torno da importância da literatura. Então, quando eu vou para a Flip pela primeira vez e saio apresentando meu trabalho de mão em mão, e aí no ano seguinte eu já consigo alugar um stand com a minha própria editora, e no outro ano eu sou convidado, e um cara feito Pedro Cardoso vai, é porque tem alguma importância, né? Então, por exemplo, a Flip, eu sempre ia na Flipei, e esse ano a Flipei foi em São Paulo, e foi tão incrível, porque ali realmente estava sendo discutido coisas políticas e também relacionada à literatura. Então, Flip, os movimentos paralelos na própria Flip, como a Casa da Favela, é necessário. E é necessário que se olhe cada vez mais com empolgação para o que está acontecendo, né? Porque as pessoas, elas têm muita coisa a dizer, as pessoas que estão escrevendo hoje, só que às vezes não têm um espaço em uma editora, por exemplo. Por isso que eu volto a dizer, cada vez mais as pessoas estão se autopublicando, criando suas festas literárias, suas feiras literárias, para poder apresentar o seu trabalho. Então, hoje você vai na livraria, as pessoas estão indo lá procurar o meu livro. Meu livro não está lá, por enquanto. Mas tem gente indo procurar meu livro na livraria. Tem gente querendo ler o livro do Giovanni Bafô, que é um autor independente maravilhoso. E é isso. Poderia ficar falando horas sobre a importância das festas literárias, dos movimentos literários. Eu acredito que um autor independente, quando ele está na rua apresentando para um grupinho universitário que está bebendo ali na mesa, ele está fazendo a sua própria festa literária. Então, mesmo quando eu não era convidado para uma feira literária para falar sobre o meu trabalho, eu estava fazendo a minha festa literária. E as pessoas estavam abraçando essa festa literária.
Que bonito. E com certeza é uma festa muito mais animada, plural, diversa que tantas outras aí que a gente vê espalhadas pelo país. Wesley, quero falar um pouquinho agora sobre o desafio da literatura frente a esse avanço, a esse atropelo tecnológico que a gente vive, né? Inclusive o personagem do seu romance, né, Viela Ensanguentada, que é Mariano, daqui a pouco quero até que você apresente um pouco mais do enredo para todo mundo ouvir, mas já adiantando um pouquinho, que conta sobre esse menino que vive numa periferia brasileira, num contexto de muita violência, e é um apaixonado pela literatura, e é por aí mais ou menos que a história vai sendo puxada e conduzida. Eu quero te ouvir um pouquinho sobre como que você tem sentido nessas andanças, nessas conversas, sobre a abertura das pessoas para receber um livro, ainda mais um livro físico, sabendo que hoje todo mundo tem seu celular, com internet, que a gente está cada vez mais acostumado com conteúdos curtos, né? A gente não tem quase paciência para ver um vídeo mais de 5 minutos, as coisas são muito assim, se renovam e de repente existe essa tecnologia ancestral quase, que é a literatura, que a gente está acostumada a ler livros que têm mais de 100 páginas, que demandam horas, que demandam atenção, que demanda concentração, ca coisas cada vez mais difíceis da gente conseguir conquistar nas pessoas. Como que você tem encarado esse grande desafio e a tua percepção na realidade, mas também de que maneiras você acredita que a gente precisa conversar com as pessoas e apostar para que a literatura siga permanecendo essa ferramenta importante de comunicação, aprendizado e transformação social, mesmo no mundo cada vez mais digitalizado, virtualizado, inteligentemente artificiado.
Essa pergunta é muito incrível, porque eu li um dado de que, não sei se é esse o dado, de que mais de 4 milhões de pessoas deixaram de ler. Não sei se está correto, mas era algo em torno disso aí. E justamente devido à tecnologia, né, as pessoas ficam muito tempo nas telas. Eu acredito que as redes sociais vieram para o bem e para o mal. Por exemplo, eu, no meu caso, como eu disse, não estou nas livrarias, mas eu consigo alcançar o cara lá no Ceará, eu consigo alcançar o brasileiro que está lá na Europa, então eu consigo mandar livro para todo o Brasil e fora do Brasil. Agora, recente, esse ano, eu publiquei meu livro, Vielha Ensanguentada, ele foi lançado na França, como Rouge Favelas. Então, ele está traduzido e lá ele está nas livrarias, justamente por causa da tecnologia. A editora, ela leu uma matéria minha em algum veículo e me procurou 4 anos atrás. E a gente ficou conversando até que eu escrevi esse livro, mandei para ela, e ela abriu essa editora, e o primeiro livro a ser publicado foi o meu. Então, se não tivesse essa facilidade de poder, né, trocar essas ideias através da rede social, eu não teria oportunidade de ir para lá no que vem fazer o lançamento, lá em Marseille, na França. Mas também existe a questão de que a tecnologia, ela limita muito, né? A pessoa que vê um story de 10 segundos, ela não vai ficar muito tempo, por exemplo, lendo um livro de 400 páginas. Mas eu tenho a grande felicidade de receber quase todos os dias mensagens de pessoas que nunca haviam lido o livro e leram o meu livro pela primeira vez e pede para eu indicar livros dessa mesma... Desse mesmo estilo, vamos dizer assim. Então, eu acredito que o livro, como sendo uma das maiores tecnologias da humanidade, ele jamais será algo obsoleto, porque a nossa necessidade primordial é justamente o conhecimento, e o conhecimento armazenado dentro de um livro, onde a gente pode levar para debaixo de uma árvore, ele não vai pifar, ele não vai pifar, ele não vai bugar. Então, é a pessoa com ela mesma e com o livro e com boas reflexões.
Não vai acabar a bateria também do livro, né? Talvez no máximo acabe a luz natural e a pessoa precise de uma lanterna ali, mas o livro vai estar seguro. E também te ouvindo um pouquinho, Wesley, fiquei pensando que essa tecnologia que segue em revolução, segue em adaptação, e essa adaptação, essa revolução, melhor dizendo, não é uma revolução no sentido de, por exemplo, o Kindle, né? O livro digital. Não, a gente está falando que pela primeira vez na história a gente tem escritores periféricos sendo publicados, mulheres negras sendo sendo publicadas. Quantas mulheres negras foram publicadas no Brasil? A gente pode contar nos dedos, se a gente fizer um recorte até o início da década de 90, os anos 2000, é realmente pouquíssimo. E então, pela primeira vez, a gente está tendo pessoas negras, por exemplo, indígenas, sendo publicadas. Isso com certeza vai fazer com que leitores se identifiquem e queiram ler esses livros. Quantas pessoas talvez olhem Dostoiévski, que é um dos grandes, maiores nomes, cânones da publicação do mundo, mas não vão ter interesse porque, poxa, que realidade é essa que eu não consigo me identificar, muito diferente, por exemplo, de Vielha Ensanguentada, que infelizmente é uma realidade que afeta muitas pessoas, falando do teu romance, que aborda um sujeito, o Mariano, né, que passa uma infância muito árdua, muito difícil, tendo que trabalhar, abrindo mão da escola para conseguir ter o seu sustento. Então, os livros estão sendo revolucionados a partir do momento que a gente consegue ter outras pessoas, outros autores, outras personalidades publicando. Wesley, nossa conversa está está chegando ao fim, e eu queria então só que tu falasse um pouquinho mais da tua obra, que inclusive foi muito lida nos presídios, nos presídios brasileiros, né? Pelo menos um caso específico. Queria que tu contasse rapidamente essa história para a gente, falasse um pouquinho mais do enredo de violência aguentada para convencer mais pessoas a vender, já que está muita gente nos escutando e esse é teu ganha-pão, é por aí que tu consegue, nessas conversas, nesses encontros. Inusitados, e aí depois tem uma última pergunta sobre a próxima publicação que está sendo aguardada, mas antes vamos falar um pouquinho mais do Violência Ensanguentada, por favor.
Eu estava pensando justamente, eu fui convidado recentemente por uma pessoa que faz um projeto lindo chamado Liberdades Poéticas, onde são mulheres que vão em presídios femininos e trabalham literatura. E aí foi comprado 40 exemplares, se eu não me engano, do Viela Ensanguentada, para que essas mulheres privadas de liberdade pudessem ler. E porque assim, parece que tem uma lei que a cada livro que elas leem tem remissão de pena de 4 dias. Não sei exatamente se está correto isso, mas parece que é por aí. Elas leram o meu livro e eu fui convidado para conversar com elas a respeito. E aí, eu conversando lá, quando estava dando para ir embora, entrou alguém e começou a distribuir Bíblias. E aí eu estava indo embora, agradeci, e uma delas veio e disse assim: "Você pode autografar para mim a Bíblia?" Aí eu até brinquei: "Ué, mas eu não sou Deus." Brincadeira, né? E aí ela falou: "Não, é que eu gostei muito do seu livro e me identifiquei. E eu queria que você escrevesse alguma coisa especial para que quando eu sair daqui eu vou arrancar essa folha e vou comprar o seu livro e vou grudar nele." E aí vieram todas. E eu escrevi isso no Facebook, printei e postei no Instagram. E alguém disse: "Por que que você não faz uma campanha especial para doação de livros para essas mulheres?" E aí eu encabecei na campanha, e em 2 semanas, 100 livros foram comprados para fazer essa doação para essas mulheres. Então, isso para mim é muito gratificante, é melhor do que um prêmio literário. Eu acho que quando uma pessoa que às vezes não tem o hábito da leitura e ela desperta para isso, o escritor ele já está muito feliz, e isso daí é uma inspiração. Não sei nem, não tenho nem palavras para dizer o que eu sinto quando uma coisa dessas acontece.
Com certeza vale mais do que 10 jabutis e o prêmio Oceano, enfim, que lindo, Wesley. Bom, agora sim, para concluir a nossa entrevista, a gente está falando com o escritor independente Wesley Barbosa, ele que tem mais de 16 mil exemplares vendidos de forma completamente independente, principalmente Violência Aguentada, o primeiro romance dele publicado em 2022, que ele estava falando justamente sobre essa obra agora. E para encerrar a nossa entrevista, conta qual que é a próxima publicação que a gente pode esperar, o que que deve vir, se tem um novo romance aí saindo do forno, ou mais algum livro de contos.
Eu estou escrevendo um livro de contos já desde 2020. Ele vai demorar um pouco para sair, porque estou fazendo. Enfim, eu não vou falar muito sobre isso, mas eu já terminei um romance que eu não sei quando que eu vou publicar. Ano que vem pretendo publicar um livro infantil, já está pronto. Eu acho, porque muita gente me pede: "Você não escreve para criança?" E aí eu nunca tinha escrito. E aí outro dia eu falei: "Ah, por que não?" E aí escrevi lá. E já estou planejando isso. E é isso, estou sempre escrevendo, e as publicações. Vou reeditar alguns livros, né, pela minha própria editora, porque eu publicava, por exemplo, O Diabo na Mesa dos Fundos foi publicado pela Selo Povo, que é a editora do Ferrez. Eu vou reeditar pela minha editora. Então, estou fazendo essa transição de alguns livros. Estou publicando outros autores. Acabei de publicar o livro da Cíntia Santos, que é Ori, Encontros Mágicos, e também publiquei livro de dois escritores maravilhosos, da Lena Rock e do Marcelo Ariel, que é Maria Firmina dos Reis Presente. Então, eu estou publicando outros autores, me autopublicando, e quem quiser encontrar algum dos meus livros, é só me chamar lá no Instagram, que é @barbosaescritor.
Arroba Barbosa Escritor. Tá pronto, tá pronto, tá dito. Wesley Barbosa, obrigado mais uma vez pelo papo, viu, amigo?
E eu que agradeço, passou muito rápido. Eu acho que a gente poderia aqui ficar conversando durante horas, mas eu agradeço muito pelo espaço, pelo convite. Como eu falei, sou ouvinte da Brasil de Fato, e é um espaço que a gente tem que celebrar, assim como as festas literárias, aquelas festas também que é de um autor só, que ele vai lá incentivo as pessoas a lerem e muito grato pelo convite.
O Brasil de Fato te apresenta integrantes de movimentos populares.
Olá, sou Regiane Silva, sou mulher negra, agricultora e represento a coordenação executiva da ASA Brasil. E esse ano a ASA ela celebra os seus 25 anos, 25 anos de luta pela segurança hídrica através da captação e armazenamento de água de chuvas. Ao longo da sua trajetória, a ASA ela construiu políticas de convivência com o semiárido. Essas políticas elas foram construídas juntamente com os agricultores e agricultoras, políticas voltadas para o semiárido. E uma delas, nós temos as tecnologias de produção, que nós temos os quintais produtivos, onde as famílias produzem o seu próprio alimento, alimentos saudáveis, alimentos agroecológicos. E dessa forma, elas contribuem também com a sustentabilidade do planeta. E assim, nesses 25 anos, a gente também tem um desafio muito grande, que é lutar pela questão das energias renováveis, para que cada família possa ter uma energia de qualidade em sua casa, cada família ela possa produzir sua própria energia. Então, esse é também uma pauta que a ASA está trazendo nesses 25 anos para que a gente possa também estar contribuindo para a sustentabilidade do planeta. E aí, vou para vocês acompanharem as nossas ações, sigam-nos nas redes sociais.
Para você saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho e atuação, é só acessar nossas redes sociais, @elasnopoder.br.
Que papo maravilhoso, hein, gente? Queremos aqui agradecer a Wesley Barbosa, né, pela participação, por ter comparecido aqui no nosso programa no Bem Viver e também ao companheiro Lucas Weber por compartilhar essas palavras e análises aqui com a gente. Valeu, pessoal!
Se liga na dica de saúde do Brasil de Fato para você.
Olá, meu nome é Kalil Marinho, eu falo de São Paulo, eu sou fisioterapeuta pediátrica e hoje eu vim conversar com vocês sobre algo simples, mas que talvez não esteja na rotina de todo mundo. Você sabia que ler para as crianças é uma atividade que traz muitos benefícios? E que também a gente não precisa esperar que a criança saiba ler para iniciar esse hábito com ela? Isso mesmo, o bebê que ainda não nasceu já se beneficia de quando alguém lê para ele bem pertinho da barriga da mãe. Nesse momento ele já começa a reconhecer a voz de quem lê para ele. E para as crianças maiores, mas que ainda não sabem ler ou até mesmo reconhecer letras ou palavras, o momento da leitura estimula a imaginação e a criatividade, além de trabalhar o foco, a atenção e a memória. E claro, aumenta o vocabulário. Presta atenção na expressão das crianças quando elas estão ouvindo uma história. Elas vão demonstrar curiosidade, medo, surpresa, alegria, isso porque nesse momento elas estão aprendendo a lidar com as próprias emoções. E por último, mas talvez o mais importante, o momento da leitura aumenta muito o vínculo de quem lê com a criança. Então, colocar esse hábito na rotina da sua casa vai fazer muito bem para as crianças, mas também para os adultos. Até mais!
E agora a gente compartilha um recado, na verdade um bilhete sonoro do coração, feito por toda a equipe do Brasil de Fato. Não esquece, tá? É que a gente precisa da sua colaboração para continuar produzindo conteúdos de qualidade com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. O nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos, tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode ajudar através do nosso Apoia-se, contribuindo com o valor que você puder, estiver aí ao seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. E aí? Bora nessa? É super fácil, acessa aí apoia.se/Brasil de Fato. O link também está na descrição deste episódio, nas principais plataformas de podcast. Estamos contando com você, dá essa focinha aí pro Brasil de Fato. E agora a gente fala sobre a Jornada de Agroecologia que começou nesta quarta-feira, dia 4, em Curitiba, no Paraná. Essa 21ª edição do evento está sendo realizada na Universidade Federal do Paraná. A proposta é criar um espaço de diálogo entre ciência, saberes tradicionais e a luta popular. A programação segue até o dia 8 de dezembro, ou seja, no próximo domingo, hein? Elas seguem no Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná. Esta é a primeira vez que a centenária instituição abrirá os portões do seu maior campus. A organização do evento destaca que a formação reforça uma perspectiva de diálogo, né, de conversações entre a população. A ideia de que é possível organizar a luta popular com formação intelectual da militância. 23 anos depois do seu início, lá em 2001, a jornada propõe também a denúncia do agronegócio e da concentração fundiária. Os debates seguem ainda questões socioambientais, a crise do capitalismo dependente e a batalha ideológica. Confira mais detalhes sobre esse evento em brasildefatopr.com.br. Vou repetir, hein? brasildefatopr.com.br. E nós também temos a versão no site brasildefato.com.br. Vamos fazer aqui um exercício de imaginação agora. Que tal um Natal com sabor ancestral? Vamos falar agora sobre a Rede Afroecológica do Rio Doce, que está vendendo cestas especiais para a data. Ela carrega produtos oriundos de quilombos da região. Essa iniciativa garante renda para as comunidades e celebra os saberes tradicionais. Vamos ouvir detalhes na reportagem de Lucas Wilker.
Cestas de Natal que preservam a ancestralidade e a agroecologia. A iniciativa, organizada a partir da Rede Afroecológica do Rio Doce, em Minas Gerais, traz 6 modelos de cestas com produtos variados para todos os gostos. E cada uma homenageia uma matriarca das comunidades, mulheres que são símbolo de resistência e sabedoria. As cestas incluem produtos autênticos das comunidades quilombolas, como temperos caseiros, cachaça, doces artesanais, geleias naturais e mel de abelhas. Vinícius Souza, da Comissão das Comunidades Quilombolas da Bacia do Rio Doce, reforça a importância da iniciativa.
A importância dessas cestas é que são um divisor de água para a comunidade, né? Para as comunidades em geral aqui da Bacia do Rio Doce. É muito importante o resgate, né, da forma da agroecologia, da forma como são produzidos os alimentos aqui tanto da comunidade do Moço também, como das demais comunidades. E isso eu vejo como uma forma de, além de resgate, mas de dar autonomia, né, de dar direção ao nosso povo, né? Eles consigam ver novos horizontes através da prática afroecológica, que já é algo natural nas comunidades, mas que isso possa também gerar uma produção que possa trazer benefícios para a saúde das pessoas fora da comunidade também.
Ao adquirir a cesta, o público garante a renda das famílias quilombolas, fortalece o mercado agrícola sustentável e valoriza um modo de vida que preserva a cultura e a natureza, como explica Josiane Pascoal, da comunidade quilombola de São Félix, no município de Cantagalo.
Essa cesta vem da nossa ancestralidade, porque todos os produtos que contém nessa cesta, de cada comunidade, traz um pouquinho da nossa ancestralidade, os saberes tradicionais que nos foi passado de geração em geração. E essa cesta também traz um impacto social e econômico para nossas comunidades, pois nela podemos ter uma geração de renda a mais extra neste final de ano para nossas comunidades.
Por uma questão de logística, a produção das cestas acontece em Itabira. Elas são comercializadas no município e também em Belo Horizonte. O projeto natalino, no entanto, é apenas o início de uma iniciativa maior, que visa fortalecer a produção quilombola, promover segurança alimentar e destacar a importância dos saberes tradicionais. Da Rádio Brasil de Fato, em Minas Gerais, Lucas Wilker.
E essas cestas afroecológicas são exemplos de sustentabilidade ambiental e preservação cultural. Mais que alimentos saudáveis, minha gente, elas carregam ancestralidade e proposta de segurança e soberania alimentar. E a edição do Bem Viver desta quinta-feira fica por aqui. Mas calma, você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa dessas emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra lá no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E eu quero aproveitar aqui para agradecer a todos esses veículos por estarem com a gente nessa belíssima parceria e a você também que está com a gente nessa audiência maravilhosa. O Bem Viver também, ó, fica disponível como podcast, e não vai esquecer. Tamo lá no Spotify, no Deezer, no iTunes, Google Podcasts. Dá para ouvir quando você quiser, na hora que você quiser, tá bom? A apresentação do programa hoje foi comigo, Afonso Bezerra. O roteiro de Daniel Lamy. A edição e produção foi de Daniel Lamy e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Adilson Oliveira e André Paroche. A coordenação de rádio e TV é de Monize Ravena. A diretora de programas de áudio, Camila Salmásio. A direção executiva é de Nina Fidelis. O apoio é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.